Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa tarde, agora são 2 horas e 34 minutos, começa mais um episódio do Nevide em Pauta convida. Nesta sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023, estreamos a série Refugiados. Mais uma iniciativa que une jornalismo e ciência com o intuito de dialogar com os diversos atores sociais sobre produção de conhecimentos e suas contribuições para os múltiplos cenários. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Nevide. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. Nesse primeiro episódio, nosso tema é Populações em Situações de Itinerância, a Condição de Refugiado e as Contribuições da Sociologia. O nosso convidado para abordar esse assunto é o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFJF e coordenador do Nevide, Paulo César Pontes Fraga. Professor Paulo é um dos fundadores e condutores também do Nevide em Pauta e esteve aqui conosco na série Pesquisa em Sociologia. Por isso também, Paulo, vamos abreviar hoje a sua apresentação para seguirmos direto à pauta. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. É um prazer tê-lo de volta no Nevide em Pauta convida, fazendo uma saudação também aos que estão nos assistindo agora, ao vivo, também pelo nosso Instagram oficial, @nevide.ufjf.
Bom, Ricardo, boa tarde você, boa tarde quem está nos acompanhando nesse momento. Eu queria também agradecer o convite e parabenizar você pela iniciativa, né? Esse é um tema fundamental, que o Nevide agora está se debruçando sobre ele, porque trata-se de, né, de uma questão, né, não só política, mas social, né? Importante, fundamental hoje para a sociedade brasileira e para o mundo. E essa iniciativa de ter uma série só sobre refugiados dentro do Nevide em Pauta, ela é muito relevante nesse momento, porque, primeiro, né, faz com que nós possamos trazer informações relevantes para as pessoas que, né, que estão acompanhando, né, que acompanha o Nevide em Pauta, e mais do que isso, trata-se de um tema que as pessoas não têm informações suficientes. Então, dentro desse nosso objetivo, né, de levar a divulgação científica, né, a gente quer, então, aprofundar bastante. Eu te agradeço pelo convite de estar aqui e também, né, mais uma vez, pela iniciativa.
Então, Paulo, é importante mesmo a gente, como você mencionou, destacar essa questão desse projeto agora do podcast Refugiados. Como é que o Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos tem avançado nas propostas e projetos de divulgação científica por meio dessa ideia de jornalismo científico com a linguagem em especial do rádio? Refugiados amplia esse universo já trabalhado pelas séries Pesquisa em Sociologia e Violência de Gênero. É a terceira série que estamos fazendo. E então queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância desses projetos, dessa ideia de jornalismo científico.
Pois é, Ricardo. Hoje a divulgação científica ela tem se tornado, né, um instrumento, uma ferramenta muito importante para o diálogo entre a universidade e a sociedade. Quando nós partimos desse princípio, né, de que o que nós produzimos na universidade ela pode ter uma linguagem mais simples, embora não vulgarizada, para levar informações que advém, né, de pesquisas científicas que nós desenvolvemos, então é essa relação então do que produzimos enquanto ciência, enquanto, né, dentro da academia, para a sociedade, ela precisa ser levada, né, de uma maneira mais simples para que mais pessoas possam alcançar, ter ideia do que nós produzimos dentro da universidade enquanto conhecimento. E essa série de refugiados, por exemplo, ela é uma série muito importante, né, ela é muito adequada para o momento, porque nós vivemos no Brasil hoje, é um momento de receber muitos refugiados, não só o Brasil, né, mas todo mundo. E esse momento específico é o momento em que, no pós-guerra, há mais pessoas deslocadas pela condição de refúgio do que esteve até então. Ou seja, desde o fim da Segunda Guerra, nós vimos um momento em que temos o maior número de pessoas na condição de refúgio no mundo todo. Bom, esses números variam, logicamente, de ano para ano, mas hoje que gira em torno de 25 milhões de pessoas que estão. E o Brasil também se apresenta como um país que tem acolhido essas pessoas. E eu acho que a sociologia, em especial, ela tem um papel muito importante, porque por tratar-se, né, de uma disciplina, né, de uma área de conhecimento que busca trazer não só para o debate político, para o debate social, mas também para a questão, né, da sua própria essência enquanto uma disciplina, né, da área de ciências humanas, temas que muitas vezes são desprezados por outras ciências, né, por outras áreas de conhecimento. Então buscamos, então, com isso, trazer, primeiro, né, a gente está tendo a aprofundar cada vez mais com a questão do refúgio. Nós temos já algumas pesquisas sobre isso, uma que eu fiz, né, ainda fora de Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, sobre jovens, né, que estavam na relação dos jovens com a sociologia e também com a questão da educação, como eles se inserem, né, na educação formal, né, já numa condição de refugiado, mas também outras pesquisas que a gente quer aprofundar, porque esse é um tema, como já chamei aqui a atenção, ele é um tema hoje fundamental para discutir os direitos humanos no Brasil.
Perfeito. Né? E a gente vai continuar aliando a sociologia, a ciência, a comunicação, essa interdisciplinaridade também, que é muito importante, numa linguagem universal, utilizando as benesses do rádio, né, como grande veículo tradicional de comunicação e que tem muitas contribuições nesse sentido, de uma linguagem mais simples, mais prática, objetiva e que todo mundo pode compreender. Bom, Paulo, sobre o tema, então, deste primeiro episódio que nós estamos tratando aqui, você escreveu um capítulo de um livro com essa abordagem de populações itinerantes e a condição de refugiado. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse trabalho e como que a gente pode acessá-lo. E você comentava um pouquinho antes da gente começar que boa parcela da população ainda tem muita dificuldade de entender o que é refugiado, às vezes faz confusão com o termo imigrante. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Não, pois é, Ricardo. Um refugiado, logicamente, ele é um imigrante, mas ele não é um imigrante qualquer, né, no sentido, né, tradicional da palavra. O imigrante, logicamente, é uma pessoa que sai, né, do seu país de origem para viver, seja de maneira, por um período curto ou maior, em um outro país, seja por condições geralmente de trabalho, de melhoria da sua vida, ou não, pode ser por questões até de voltar às origens, né? Tem gente que é imigrante, mas, por exemplo, os pais eram de daquele país que ele quer se tornar imigrante. Então, tem várias condições do imigrante.
Muitas, né, vezes vai por escolha.
Vai por escolha, é. Sim. Às vezes é uma escolha, às vezes, até forçada, porque ele quer melhorar de vida, vai para outro país, como acontece fluxo muitas vezes até do Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos, brasileiros para os Estados Unidos. Algumas pessoas vão até numa condição ilegal. Mas tem também o caso de pessoas que vão trabalhar numa multinacional ou que conseguem um, sim, emprego, né, nesses países, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em outro país qualquer. E nessa condição, as pessoas, né, estão indo como migrantes, como imigrantes. Você vai se deslocar. Tem a condição de imigrante, que é quando você se desloca internamente. Depois eu vou falar um pouco mais da questão, né, ecológica, da questão ambiental. Vou até citar um caso do Brasil aqui, desse deslocamento interno.
Ótimo.
Mas o imigrante, então, é a pessoa que se desloca do seu país para um outro país, do que ele não é cidadão. Essa é uma questão importante porque um brasileiro nato, ele tem uma condição de cidadania no Brasil e também o brasileiro naturalizado, né? Ou seja, a pessoa que tem todos os direitos de cidadão. Então, há uma condição importante da cidadania. Alguém que vive num país ou em outro país como residente temporário, ele não é um cidadão. Ele é uma pessoa que está ali naquele país, mas não tem todos os direitos de um cidadão. É como, por exemplo, quando nós vamos, né, fazer um turismo fora do país, né? Vamos para outro país. Inclusive, o país que nós vamos pode até impedir a nossa entrada. O país tem esse direito de nos devolver se ele acredita que a gente está indo por uma situação de se tornar um imigrante legal. Então, nesse caso, é como nós vamos, né, voluntariamente, né, ou buscamos, né, a melhoria da nossa qualidade de vida, o que acontece? A pessoa vai na condição de imigrante, vai como turista, vai como, né, com qualquer outra, né, uma condição, não se coloca. Mas o refugiado não. O refugiado, ele está numa situação limite. Ou seja, né, Muitos brasileiros, durante a ditadura civil-militar, ou mesmo durante a ditadura Vargas, muitos brasileiros foram como refugiados, que a gente chamava de exilado político, mas era uma questão de refugiado, por perseguição política, por exemplo. Então a pessoa sai do seu país porque há uma insegurança pessoal. Então, a condição de refugiado político é uma condição muito conhecida, né, das relações internacionais. É importante chamar a atenção disso, né? Existem acordos internacionais para garantir que as pessoas que estão sendo perseguidas ou não têm condições de vida no seu país possam migrar e se colocar na situação de refugiado. Fala um pouco mais sobre isso depois. Mas o que acontece, né? Quando a pessoa ela vai nessa condição, seja como perseguido político, ou, por exemplo, como a gente tem vivido muito mais recentemente, ou porque no país onde ela vive ela não tem mais condições de viver, ou seja, não é garantida a sua cidadania, eu diria que a condição de refugiado é quando a cidadania está em perigo, né? A cidadania está numa condição muito vulnerável. Então a pessoa ela vai, seja porque ela, como já falei, com perseguido político hoje, né? Seja por um perseguido político por questões ideológicas, por ideias políticas, seja por questões de gênero. Tem países que perseguem pessoas LGBTQIA+, então isso também é importante. A gente tem pessoas que fogem porque a sua segurança está. A questão da guerra, como, né, várias guerras que tem hoje no mundo, uma que, né, é muito divulgada recentemente é a questão da guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia.
A gente vê também muito, né, as situações dramáticas também de países africanos, né?
De países africanos, o Brasil recebe muito congolês, eu vou falar um pouco sobre isso depois, né? A questão do Congo, né? O Congo é um país onde você tem muitos problemas, então você tem um refúgio, a condição de refugiado, né? Você vem muito para o Brasil, né? Há um número muito significativo de congoleses que vêm para o Brasil. Então, essa condição da pessoa como refugiada, ela é além da condição de imigrante, né? Não é uma condição voluntária, é uma condição limite. E o refugiado ele tá nesse limite, quer dizer, numa condição imprecisa, uma condição vulnerável, uma condição também que coloca ele e sua família, né, a pessoa e sua família, numa condição de muito, né, de muita vulnerabilidade em que a vida está em risco. Então nós temos a condição, né, só para terminar, né, de político, de refugiado, né, por questões de gênero, por causa de guerras, como se tem a Ucrânia recentemente via, né, isso apareceu muito, né, tanto nas mídias como na televisão, né, aparecia pessoas que estavam saindo das suas casas, indo para países vizinhos.
Polônia. Né, recebeu muitos ucranianos, né?
Sim, exatamente. A Polônia foi um país que recebeu muito por causa dessa coisa. O Brasil mesmo, pessoas que poderiam vir de avião. E o Brasil tem, né? Tem um núcleo, né, embora não é tão grande, mas de ucranianos que vieram, por exemplo, do Paraná, então pessoas iam para o Paraná, né, então assim, tem ainda, né, remanescentes, né, parentes que vivem aqui, o Brasil recebeu. Embora essa condição às vezes é mais difícil, que a pessoa tem que pegar um avião, né, e o país que está em guerra, às vezes até pegar um avião é difícil, tem que ir para um país vizinho, bom, ou seja, né, essas condições levam a uma vulnerabilidade, a pessoa está no limite. No limite da sua cidadania, no limite muitas vezes da sua sobrevivência. E com isso faz com que ela vá numa outra condição. E depois tem um outro momento que eu vou falar daqui a pouco, que é como é também o drama de estar em outro país, como imigrante.
Exato. Da forma como você introduz essa temática, Paulo, essa abordagem, a gente começa a perceber que essa abordagem ela se faz fundamentalmente também contextualizando as esferas local, nacional e internacional, né? É de fato um assunto que precisa ser compreendido a partir de olhares interdisciplinares e geopolíticos também, né, Paulo?
Uhum. Sim, sim. Envolve, né, esse tema, por exemplo, ele envolve muitas questões. Bom, isso que chamou atenção, a questão geopolítica, ou seja, né, de pensar hoje o mundo todo, como esse fluxo migratório. Tem alguns autores que chamam a atenção, né, que têm se aprofundado, né, nos estudos sobre imigração, que eles chamam a atenção de uma questão muito importante. Hoje, no mundo, o fluxo migratório se dá muito para alguns países que muitas vezes são aqueles que produzem a própria algumas situações de segurança que levam ao refúgio. Por exemplo, a desestabilização política na Líbia, por exemplo, né, na Síria, né, que muitas vezes o Ocidente tem a ver com isso, né, o Ocidente tem relações com isso, faz com que as pessoas vão, né, vão migrar para a Europa, vão migrar para outros países ocidentais. Isso faz com que isso leve, na verdade, a uma relação muito complexa, que ela é produzida, né, as guerras muitas vezes, não muitas vezes as guerras, os conflitos são produzidos às vezes por interesse do Ocidente e essas pessoas acabam migrando justamente para o Ocidente e são muitas vezes rejeitadas. A Itália hoje vive uma situação também dramática, né, ali na região da Sicília, né, porque as pessoas acabam chegando, né, pessoas onde há países onde há muitos conflitos, no caso do Congo, né, Líbia, né, e outros países, né, que isso leva. E essa abordagem que você chamou a atenção interdisciplinar. Né? Quer dizer, a questão, né, é uma questão geográfica, justamente você pensar, né, esse fluxo que dá, né, que se faz do país de origem para o país que se vai migrar. É uma questão social, porque, social e sociológica, porque, e política, porque quando alguém sai do seu país e vai para um outro país, ele perde a sua cidadania. A sua cidadania que já está ameaçada muitas vezes no seu país de origem. Sim. Então ele vai precisar pedir a condição de refugiado, ou seja, ele vai ter que ser reconhecido por aquele país enquanto um refugiado, ele e sua família, né? Se ele for com a família, geralmente esse é um outro drama, que é a questão das crianças. Então, quando a pessoa sai do seu país, vai para um país, outro país em que ele vai buscar refúgio, ele vai precisar, logicamente, ser reconhecido como refugiado. E esse é um processo que não é simples, é um processo, às vezes, longo. E tem um terceiro processo, que é a adaptação. E a integração. Então você tem processos aí muito complexos.
São, né, muitos desafios.
São muitos desafios.
Uma trajetória muito desafiadora.
Muito desafiadora, porque é isso, né? Você perde a cidadania, praticamente, e também fica ameaçado, porque quem sai do seu país, o retorno também é dramático. Quem quer voltar depois, quando a situação se percebe um pouco melhor e pediu refúgio, também volta para o seu país, muitas vezes, com uma condição vulnerável. Que pode ser uma pessoa que vai ser perseguida politicamente depois. Ela nem sai por uma questão política, muitas vezes, até por uma questão humanitária, fundamental, e aí essa questão de direitos humanos, fundamental, porque a questão dos refugiados, ele é um acordo, né, que perpassa os países. Porque a cidadania é uma questão nacional, mas você acolher pessoas estrangeiras que estão vulneráveis no seu país é uma questão multilateral. Então, envolve justamente acordos internacionais em que os países precisam ser signatários. Então, logicamente, o Brasil, por exemplo, é signatário hoje, né, de muitos acordos, né, para acolhimento de refugiados, o Brasil é signatário. E essa, quer dizer, todo esse processo de, né, de fluxo, tá, ele é um processo muito, muito doloroso, muito difícil. E principalmente porque a adaptação no outro país, né, inclui uma série de outros fatores, como, por exemplo, os preconceitos, o preconceito, a rejeição. E porque quando há uma crise mundial como a gente tem hoje, as várias crises que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma questão que ela se torna muito sensível, que é o fato de você ser rejeitado pelo país que está te recebendo. Muitas vezes você tem uma aceitação oficial, mas uma rejeição social. Então isso é mais dramático.
Então, vamos trazer então para a nossa conversa alguns dados, informações importantes para nós, para quem está nos ouvindo através da plataforma Spotify, quem está nos assistindo aqui também pelo Instagram e quem vai nos acompanhar também depois lá pelo nosso canal do YouTube. O Acnur é a agência da ONU para refugiados e aponta como conceito de refugiado, abre aspas, pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Fecha aspas. Atualmente, segundo dados dessa agência, como o professor Paulo já mencionou aqui, são 25,4 milhões em todo o mundo. É uma estatística que evidentemente preocupa e que impõe ainda mais desafios à ciência também, aqui no nosso caso a sociologia, na proposição e provocação de políticas públicas de relações humanitárias. Uhum. Não é, professor?
Sim, sim. Essa é uma questão fundamental. Quer dizer, o acolhimento de um refugiado é o acolhimento humanitário. Por quê? Porque essa pessoa está numa condição de vulnerabilidade, ele, sua família, né, está numa condição vulnerável, e essa pessoa, a sua vida corre riscos. O processo de refúgio, ele é um processo muitas vezes longo. As pessoas, né, muitos de nós já podemos ver, né, em várias imagens, pessoas acampadas muitas vezes em regiões fronteiriças, porque a pessoa sai do seu país, mas não está ainda aceito no país que ela quer, pelo menos migrar ou pelo menos pedir um refúgio, nem que seja temporariamente, por um período até ela conseguir, né, um local mais seguro, né, ou um local que ela queira ir, ou que a receba, né, um país que a receba de maneira mais efetiva. Então, isso leva, né, muitas vezes, a uma vulnerabilidade muito grande, violações sérias aos direitos humanos. Um levantamento do Acnur mostra que, em vários campos de refugiados, mais de 50% são crianças e adolescentes. Porque, muitas vezes, os pais morreram, né, na guerra, quando são refugiados de guerra, né, ou seja, os conflitos armados, pais e mães morrem, essas crianças conseguem sobreviver e, muitas vezes, né, não tem mais, né, nenhuma pessoa, um adulto que é responsável por elas. Muitas vezes, os pais e as mães não conseguiram sair, mas fazem com que os filhos, né, vão com outras famílias ou com parentes, né, numa possibilidade de preservá-las daquele conflito. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam em situação de acampamento de refugiados. Então, as crianças são as mais atingidas por essa... Muitas, todas são atingidas, mas as crianças também são muito vulneráveis por uma série de fatores.
Um desafio de acolhimento ainda maior, né?
Sim, o desafio do acolhimento é maior. Porque as crianças, elas precisam, embora é muito interessante, a pesquisa que eu fiz lá no Rio de Janeiro, né, mostra que as crianças, quando elas vão para a escola, elas têm mais facilidade de aprender, né, como toda criança, aprender uma nova língua. Os jovens, acima de 18 anos, têm mais dificuldades de aprender outra língua, pela condição. As crianças conseguem até se adaptar. Mas a criança precisa estar numa situação segura já de acolhimento. Enquanto não há essa condição de acolhimento, a criança passa por muitas vulnerabilidades. Então, por isso que, inclusive, ela é mais frágil para resistir a algumas situações limites, inclusive de fome. Porque a gente fala em refugiado já com a pessoa acolhida, mas às vezes o refúgio, ele é um processo longo, de meses e anos. Então, assim, até o acolhimento, até ficar num país que vai acolhê-la, pelo menos de uma maneira maneira oficial e efetiva. Então, esse acolhimento, ele é um acolhimento muito, muito longo. Então, por isso que a condição de refugiado é uma condição humanitária muito importante, ou seja, o acolhimento do refugiado é uma condição, né, é um ato, né, em favor dos direitos humanos muito importante, e também, além do acolhimento, é a integração da pessoa naquele país. O Brasil, por exemplo, tem muitos desafios em relação a isso. O Brasil, nos últimos anos, tem recebido muitos, muitos refugiados. Não sei se você vai fazer uma pergunta específica sobre o Brasil.
Sim, acho que você pode falar então um pouquinho sobre essa questão aí do Brasil, que tradicionalmente também sempre foi um país voltado a esse tipo de política, apesar, né, dos muitos desafios também que nós temos internos, mas não deixamos de acolher, ou pelo menos de tentar acolher os refugiados que por aqui chegam. E você tem um trabalho também aí nesse sentido, acho que você podia falar um pouquinho para a gente.
Tá. Eu fiz um trabalho, né, um levantamento de dados, né, sobre a questão do acolhimento de crianças. Como você falou no início, né, essa questão da condição de itinerância. A gente, eu e a professora Rogério Martins, do nosso departamento, a gente faz um trabalho voltado aí ao ensino de sociologia, que é trabalhar a questão das modalidades diferenciadas de ensino.
Sim.
Então, a condição de itinerância, né, modalidade de ensino voltado para pessoas em condições de itinerância, é uma das questões importantes. A questão de itinerância, ela é muito ampla e heterogênea. Desde as pessoas que são circenses e, às vezes, tem que sair do lugar e ir para o outro, então, essa itinerância. E aí, como é que é a educação para essa criança? Né? Quer dizer, hoje ela está no lugar, depois ela está em outro. Mas o Brasil tem políticas públicas para isso, de acolher essas crianças, né, em escolas públicas onde elas chegam, e também particulares. Mas isso é interessante, porque o Brasil tem políticas para isso. Então, assim, circense, por exemplo, crianças ou que estão acompanhando pessoas que estão em tratamento médico, por exemplo. Né? Tem lugares no Brasil que você não tem tratamento de referência para algumas doenças, por exemplo, câncer. Então, muitas vezes, a pessoa tem que ir para o lugar, né, aquela mulher, ou aquele pai, ou aquela mãe, ou aquela pessoa que é responsável por uma criança, precisa estar em outro estado, então, para fazer um tratamento médico. Eu acompanhava muito isso no Rio. No Rio tem o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que ele é uma referência importante no tratamento do câncer em todo o Brasil. E tem estados e cidades, interior de alguns estados brasileiros, que não tem nenhum tratamento. Então essas pessoas vão para o Rio de Janeiro, logicamente, né, com recurso do SUS, tudo, né, que ela garanta. E aí, muitas vezes, não tem o que deixar a criança, leva a criança, né? Às vezes a mãe está fazendo tratamento, ela vai e leva a criança, ou o pai. E, ou então a criança também tem tratamento. Ela vai, se ela pode, né, Lucas, se o tratamento permite ela se deslocar para uma escola, ela vai. Senão, a matrícula dela é acolhida, ou seja, ela é matriculada em alguma escola, então essa escola é acolhida. Os ciganos no Brasil também, é, né, um povo que é itinerante, então assim, essa condição de itinerância leva também, né, a, como é um povo que faz, né, muitos deslocamentos, então também eles são acolhidos estão nessa condição de itinerância, são acolhidos, devem ser acolhidos em algumas escolas. E a questão do refugiado. Refugiado que muitas vezes, como tem acontecido no Brasil com os venezuelanos, que eu falo um pouco também sobre isso, a questão dos venezuelanos é, em relação à sua, né, às pessoas que têm mais imigrado do Brasil nos últimos anos. É, muitas vezes eles chegam por Roraima.
Né? Pacaraima.
Pacaraima, uma cidade. Eles chegam por ali, mas eles não ficam ali. Ficam ali por um tempo, depois vão para outros estados brasileiros. Então, são acolhidos em outros estados. E o Brasil tem, por causa de uma condição até de emergência, né, de quase calamidade pública, que muitas vezes, pela quantidade enorme, as pessoas não são acolhidas. A cidade não tem condição de acolhimento. Então, muitas vezes, essas pessoas ficam provisoriamente ali e vão, às vezes, para outros.
Essa questão, Paulo, estados. A gente até, em um outro episódio, vamos tentar trazer aqui o Coronel Charles Pires, que, do Exército Brasileiro, que é quem comanda hoje a Operação Acolhida, lá em Pacaraima. E ele já se dispôs, inclusive, a falar conosco, para explicar como é feito esse trabalho de entrada dos venezuelanos e a acolhida pelo Exército Brasileiro na fronteira. E é o encaminhamento depois para as cidades, já com os venezuelanos tendo uma primeira acolhida mesmo, uma primeira recepção, vamos dizer assim, do nosso país, que é feita pelo Exército Brasileiro. Né, como você mencionou, né, a situação hoje mais impactante, podemos dizer assim, é de fato com os venezuelanos aqui no Brasil.
Nesse momento o Brasil é. E é interessante, né, por exemplo, esse trabalho que eu fiz do Rio, era justamente a integração das crianças, né, nessa condição de modalidade, né, diferenciada de ensino, da itinerância. Os refugiados também são itinerantes, e a ideia é como é o acolhimento dessas crianças, né, nas escolas, né, no caso do Rio de Janeiro. Então é muito interessante que o Rio foi pioneiro no sentido do acolhimento, de ter políticas específicas de acolhimento e principalmente em uma parceria com a Cáritas do Brasil, que é a Cáritas, né, que é uma instituição não oficial, ou seja, não governamental, mas é uma não oficial no sentido governamental, né? Ela é oficial, não é clandestina, né? Por favor. Sim. A Cáritas é uma instituição muito importante, né, ligada à, inclusive, à Igreja Católica, né? E ela tem no Brasil um histórico muito importante de acolhimento, né, desde os chilenos, na época da ditadura do Pinochet. Muitos chilenos vinham para o Brasil e a Cáritas acolhia pessoas de Moçambique, de Angola, então, né, do Congo hoje, né, e outros países, do acolhimento das pessoas em condição de refugiado e de dar algum suporte. Então, a Cáritas é uma instituição importante, por exemplo, lá no Rio, que é, inclusive, eles têm esses contatos, essas relações e com o governo do Estado para fazer isso. O governo do Estado do Rio de Janeiro tinha, né, acho que ainda tem, um trabalho de acolhimento e de inserção dessas crianças nas escolas. E é muito interessante porque a condição de refugiado leva muitas vezes a, logicamente, você estar junto daqueles que são seus nacionais. Então era muito interessante que eu vi isso no Rio, né, que dependendo da sua nacionalidade você ficava ou em municípios ou em bairros do Rio específicos, justamente porque era a ideia de acolher junto aos seus, aos próximos, pessoas, seus nacionais, pessoas são seus compatriotas. Então é muito interessante essa experiência que a gente fez, esse trabalho, que é nesse trabalho de levantamento, que é mostrando como no Rio, né, isso tem sido uma política muito interessante.
Então, professor Paulo, a gente está falando aqui da abrangência desse tema, do momento oportuno de falar sobre esse assunto. O mundo vive um momento talvez o mais impactante de sua história recente sobre o que diz respeito aos refugiados. E nós tivemos agora recentemente, essa semana, em seu discurso recente lá na conferência da ONU em Nova York, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que ressaltou a incapacidade dos gestores mundiais em superar as desigualdades, em equilibrar a distribuição de riquezas e em cuidar do meio ambiente, das condições climáticas que também preocupam. Estou mencionando isso porque, recentemente, nós estamos já vendo na agenda pública desse debate acontecimentos climáticos preocupantes nos últimos anos e que nos estariam convidando a pensar sobre uma categoria emergente também de refugiados, que seriam os refugiados climáticos. Temos os exemplos recentes agora de Marrocos, a Líbia, aqui mesmo no Brasil tivemos agora essa situação dramática no Rio Grande do Sul, e essa preocupação que estamos tendo agora, por exemplo, com esse clima extremamente quente, e a gente não sabe muitas vezes como lidar muito bem com isso. Então, é mais uma categoria que chega também voltado a essa preocupação com o meio ambiente, os refugiados climáticos. É mais uma para a gente acrescentar na pauta.
Sim, você é muito bem colocado, Ricardo. A questão climática hoje vai gerar, como já gerou, refugiados. O Brasil tem uma experiência de refugiados, de pessoas refugiadas, por questões climáticas, que é a questão da seca. Exatamente. Durante muito tempo, logicamente que a gente não pode chamar eles de refugiados, porque o deslocamento era interno, mas nós temos uma situação de muita vulnerabilidade no Brasil. Isso melhorou, logicamente, nas últimas décadas, mas o Brasil nos anos 20, anos 30, até os anos 60, né, e até um pouco mais, o Brasil tinha uma situação de calamidade por causa da seca. Então as pessoas não tinham como conviver, por exemplo, nos sertões, no sertão nordestino, eles migravam ou para as capitais nordestinas ou para outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que receberam, né, durante muitos e muitos anos, pessoas que eram, na verdade, deslocados por questões de seca. Então, esse deslocamento interno, ele é muito interessante, porque era uma condição de miserabilidade. E a literatura brasileira produziu muitos livros interessantes, como, né, por exemplo, 15 e Vidas Secas, que são dois marcos da nossa literatura que fala sobre essa condição de seca, né, no Brasil. Então, o Brasil já viveu e vive ainda, né, só que agora de maneira menos intensa, porque as políticas públicas foram fundamentais para isso. Sim. Quando passou a investir mais, ter mais políticas públicas para o sertão, né, para a condição de seca, o sertão brasileiro, esse quadro já não é um quadro, né, como era. É um quadro ainda preocupante, porque a seca continua e tal, mas você não tem mais aquela condição de miserabilidade que você tinha nos anos 30, 40, que gerou muita comoção. Mas você chama a atenção de uma questão importante, que é isso. Teremos, eu acredito também que nós teremos daqui para frente também essa ideia da condição por terremotos, por maremotos, por seca. Seca. Né? Seca, a gente já tem isso, né? Em muitos países africanos a gente tem essa questão colocada muito, né, de maneira muito sensível, né? Que é o fato das pessoas estão se deslocando, então essa questão ela é muito, muito grave. Só uns dados que eu acho que são importantes a gente, né, trabalhar. Para chamar a atenção, para ilustrar um pouco isso que a gente está falando, o Brasil, por exemplo, no último ano, em 2022, ele teve pedidos de refúgio, foram 5.795 pedidos de refúgio, ou seja, né, do reconhecimento da condição de refugiado. Isso não significa pessoas que chegaram aqui no Brasil na condição de refugiado, mas é o pedido para o reconhecimento da condição de refugiado.
Então, dentro dos preceitos legais.
Dentro dos preceitos legais. As pessoas, porque, como chamei a atenção, isso é um processo. A pessoa chega imediatamente, ela às vezes nem leva um tempo para recorrer às questões legais. Muitas vezes ela precisa preencher também o quê? Né? As exigências. Porque nem todo pedido de refúgio também é aceito. Essa é uma questão também dramática. O que o Brasil tem feito, o Brasil ter ficado um pouco mais sensível, que é reconhecer algumas situações como dramáticas e fazer com que esse processo seja mais acelerado, que então esse refúgio. O Brasil, por exemplo, tem recebido então, nos últimos anos, muitas pessoas. E é interessante, em 2022 foram cerca de 120 países, pessoas oriundas de 120 países, mais ou menos, em torno de 120 países, que pediram refúgio político ao Brasil. Refúgio ao Brasil.
É um número muito considerável.
Muito considerável. Logicamente que às vezes, em alguns países, é uma ou duas pessoas que pedem, mas o que importa é a nacionalidade dessas pessoas para contabilizar esse número. Então, 120 países, pessoas oriundas de 120 países, pediram refúgio ao Brasil, por uma série de fatores. E esse, em 2017, esse número era bem menor, se não me engano, era 89 só. Só não, já é bastante significativo. Mas houve, então, um aumento muito significativo.
Muito grande.
Muito significativo. Isso leva, realmente... Se eu não estou totalmente equivocado com os números, mas é um número muito significativo, né, e aumentou. Embora, em 2017, 2018, por exemplo, o número de pedidos estava em torno de 8 mil pessoas. Ano passado, diminuiu. Estava 5.700. Mas temos que levar em consideração que 2017, 2018 não tinha havido a pandemia.
A pandemia.
Que limitou muito, né, o deslocamento das pessoas. Mas esse número, a tendência desse número parece é voltar a subir o número de pedidos de refúgio ou de chegada de pessoas em condição de refúgio. E desses, a maioria, né, são de venezuelanos, que já chamou a atenção, né? Em torno de mais ou menos de hoje, né, pensando a situação hoje geral de pessoas que estão em refúgio, né, entre 2011 e 2020, aí pegando números mais exatos, foram 46.412 pessoas, foram venezuelanos a maioria, depois os sírios, em torno de 3.594, e os congoleses, 1.050. Ou seja, os venezuelanos lideram, depois os sírios, depois os congoleses. Foram 46 mil, né? Falei aqui, mas não, são venezuelanos, são 46 mil. Não é o total, não. Pessoas hoje no Brasil em condições de refúgio, né, são venezuelanos, 46 mil, entre 2011 e 2020, 46.412, e depois os sírios, 3.594, e depois os congoleses, 1.050.
Né? Em torno de 50 e poucos mil. No total.
No total, desses três, né? Existem mais. Três. Mas esses são os mais.
Os que encabeçam ali.
É, você vê que a diferença, né, dos venezuelanos para os segundos, que são os sírios, é uma diferença já muito significativa. Logicamente, Venezuela é um país fronteiriço. Então, sim, esse deslocamento. Um sírio para chegar aqui é uma condição muito, muito especial. Geralmente as pessoas chegam aqui, logicamente, de barco ou de avião. Muitos chegam de avião porque ainda conseguiram ter uma economia para pedir, né? Chegar aqui de... Né,
nós temos situações recentes de afegãos no aeroporto de São Paulo. Que estão morando lá, né? E estão vendo políticas para poder receber ou mandar de volta essas pessoas, enfim, né? É. Ter algum tipo de cuidado com essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande.
E é interessante que desse total de pessoas em 2022 que pediram, né, refúgio, 47% eram de crianças, adolescentes e jovens até 24 anos. Então, assim, chama a atenção disso, que é importante dizer. Praticamente 50% é criança e jovens até 24 anos, que é uma situação muito importante para a gente estar atento em relação a isso. E aí, só para, né, finalizar, essa condição que você chama a atenção, né, de refugiado hoje por questões ambientais, é a tendência realmente aumentar, né, por o que a gente está observando aqui hoje. E para se somar aos outros, né, das guerras, sim, dos perseguidos políticos. Então, é por isso que é fundamental hoje a gente descobrir, a discutir a questão dos refugiados. Porque qualquer um de nós pode estar em algum momento na condição de refugiado. A condição de refugiado não é específica de países, né, e de situações específicas. Quando eu, bom, estive um tempo em Portugal, morei um tempo em Portugal, e eu fiz um trabalho lá com venezuelanos, um trabalho voluntário de ensino de português para venezuelanos. Um trabalho voluntário lá com uma instituição lá em Portugal. E essas pessoas que estavam em Portugal, logicamente, né, um venezuelano para chegar a Portugal, né, ele precisa ter um pouco de recurso. Então essas pessoas não eram pessoas muito pobres na Venezuela, e foram para Portugal. Mas eu perguntava, mas por que vocês vieram para Portugal? Porque eles estavam fazendo o fluxo reverso do que seus avós fizeram. A Venezuela recebeu, mais ou menos nos anos 50, anos 60, um número muito significativo de portugueses que saíam principalmente da Ilha da Madeira, em Portugal, e foram para a Venezuela, por algum motivo. E esses descendentes desses portugueses estavam fazendo o trabalho reverso. Porque se nos anos 50 Venezuela foi um país que acolheu, né, hoje Portugal estava acolhendo esses netos das pessoas que, em algum momento, né, da história, foram para a Venezuela buscar melhores condições de vida, inclusive, né, até preservando a sua vida. Então, sempre chama a atenção de que a condição de refugiado, ela pode estar para qualquer nacionalidade, em qualquer momento. A gente sabe muito bem que, né, o Brasil, por exemplo, né, foi um outro momento, aí, numa condição de imigrante, o Brasil recebeu os italianos, né, no início do século, que era uma outra condição. No início do século XX, o Brasil recebeu, mas numa política governamental recebeu italianos, né, e outras nacionalidades europeias. E hoje, né, tem italianos que fazem um caminho de volta. Naquele momento, o Brasil, né, era uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida para aqueles italianos que vieram para cá, aquelas famílias italianas que vieram para cá. E hoje, talvez, né, os descendentes italianos vão para lá. Então, logicamente, eu não estou falando dessa condição, não era uma condição de refugiado, mas é desse fluxo de imigração. Né? Os fluxos migratórios mudaram ao longo do tempo e vão mudando. Então, é importante a gente entender isso. Por isso que o acolhimento humanitário, ele é fundamental. Não só enquanto uma questão humanitária, pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade extrema, né, inclusive com as suas vidas em risco, mas também porque qualquer um, em algum momento, pode estar nessa condição por algum motivo. Seja por perseguição política, seja por questão de gênero, etc.
E minimamente, Paulo, até uma proposta nossa aqui com essa série Refugiados é trazer este tema à preocupação das pessoas também, minimamente, porque não é uma situação ou situações que dizem respeito somente às instâncias governamentais, mas impacta diretamente na vida de cada um de nós.
Sim, sim. Sim.
Em muitos sentidos, em muitas esferas da nossa vida, econômica, política, social. Não dá para você mais passar por uma pessoa na rua, numa condição de vulnerabilidade, e fechar os olhos.
Uhum.
Uma invisibilidade.
Uhum.
Né? Então, é também a nossa proposta aqui, né, fazer com que essa ideia, né, esse tema e esse desafio do tema refugiado chegue de uma maneira a convidar as pessoas a refletirem também sobre isso. Há um documento de 35 páginas denominado Estratégia de Meios de Vida 2023-2025, editado pela Agência da ONU para Refugiados, a ACNUR, que a gente já mencionou aqui. E esse documento destaca importantes questões para apoiar pessoas em deslocamento forçado na sua inclusão socioeconômica e produtiva no Brasil durante os anos de 2023 a 2025. Para falarmos dos desafios, Paulo, esse documento nos convida a pensar os objetivos, como você já mencionou aí, de inclusão dessa população nas políticas e nos serviços públicos e privados de educação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, aprendizagem da língua portuguesa, em conformidade com as políticas públicas adaptadas e sensíveis nos níveis federal, estadual e municipal. Há, portanto, um quadro sociológico.
Sim.
Também desenhado a ser explorado, e as universidades públicas, em um momento outro aqui do nosso Refugiados, nós vamos também falar do papel da nossa UFJF dentro desse universo das políticas públicas de acolhimento. Então, as universidades públicas podem contribuir com iniciativas de pesquisa também, divulgação científica, como essa que estamos fazendo.
Sim, sim. Você coloca uma questão, Ricardo, fundamental. Né? O envolvimento das universidades, das instituições públicas em geral, mas a universidade em particular, que, né, que é o que nós fazemos aqui, né? Quer dizer, é na instituição onde nós estamos nesse momento, inclusive, né? E eu acho que fazendo o que que você está propondo agora, né, o Ricardo, que é debater sobre o tema. A sociologia, ela tem desafios em relação a isso. Primeiro, é colocar o tema em debate. Incluir no currículo, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Inclusive, preparar professores na licenciatura, preparar professores e professoras, né? Porque cada vez mais professores e professoras vão ter contato com o tema, seja porque vão ter alunos e alunas, né, na condição de refugiado. E também, né, produzir pesquisas, mais pesquisas sobre o tema. Esse é um tema que eu, inclusive, faço um desafio às agências financiadoras a incentivar as agências financiadoras de pesquisa, né, fomentadora de pesquisa, né, a fazer justamente essa, incentivar mais pesquisas sobre o tema, porque é um tema que ele é de uma importância social e sociológica fundamental.
Até para que a gente possa conhecer melhor quem são essas pessoas.
Quem são essas pessoas, inclusive humanizá-las. Porque eu acho que um papel importante, né, quando a gente é humanizar essas pessoas, porque muitas vezes elas são vistas. Porque a condição de refugiado é uma condição muito, muito difícil. Porque a situação, né, que leva ela a se tornar um refugiado, quer dizer, as situações que as levam a se tornar, né, um refugiado, não foram produzidas por elas mesmas. Embora, quando vemos, né, muitas vezes, um imigrante, uma pessoa que está na condição de imigrante, seja como refugiado ou não, a gente tende a achar que ele está ali, né, como eu vejo algum, tirar o emprego, não está tirando emprego de ninguém, muitas vezes está fazendo um trabalho que outra pessoa não quer fazer. Então, a ideia não é essa. É justamente, né, e a sociologia tem justamente esse desafio, e acho que essa função importante, que é de trazer para o debate quem são essas pessoas, em que condições elas vieram para cá, e que mostrar justamente que é fundamental que reconheçamos então essa condição de refugiado para que as pessoas possam viver de uma maneira muito melhor. Então, para quebrar o preconceito, porque muitas vezes o preconceito vem do desconhecimento, né, das situações. Então, a quebra do preconceito, ele é fundamental. Acho que a sociologia tem um papel importante nisso, trazer à baila o tema, discutir, E fazer isso que você está fazendo aqui agora, Ricardo, que é, né, buscar fazer uma série, um debate, para que a gente possa reconhecer, né, a importância desse tema como um tema sociológico importante. E é isso, né, quer dizer, as universidades trazerem então o tema como um tema, né, fundamental para a pesquisa, para o ensino, e também auxiliar alguns especialistas, sociólogos especialistas, auxiliar nas políticas públicas. O Brasil, alguns problemas de políticas públicas no Brasil, né, alguns críticos fazem, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, é não incluir também as pessoas em condição de refúgio, para, né, que já estão, né, legalizadas, né, que estão, né, já reconhecidas oficialmente como refugiadas, dentro da política, para aquelas que possam também dizer e dar opiniões e justamente poder ajudar nas políticas. Acho que a gente pode, enquanto sociólogo, enquanto pessoas que estão, né, na área da sociologia, trabalhando, né, com o tema, a gente precisa quebrar, né, fazer um grande esforço para buscar quebrar o preconceito com o tema e com as pessoas, principalmente.
Ô Paulo, o que pautou essa nossa conversa aqui hoje é exatamente o capítulo desse livro que você escreveu, dentro desse trabalho que você desenvolve com a professora Rogéria Martins, como você já mencionou. Você trouxe o livro aí?
Ah, trouxe.
Queria que você mostrasse,
tá,
né, o livro. Está lá na página do nosso Nevid, né, o fjf.br/Nevid. Vamos soletrar aqui para quem somente está nos ouvindo, né? O Nevid, Nevidh. Então, o fjf.br/Nevid. E lá nas publicações você tem acesso, então, ao livro.
O livro é O Ensino de Sociologia nas Modalidades Diferenciadas de Ensino, Experiências, Reflexões e Desafios, que foi organizado pela professora Rogéria por mim, e tem um capítulo que eu escrevo, que é justamente sobre a condição, né, de itinerância, né, condição de refugiado. E o título mais específico é Educação Escolar para Populações em Situação de Itinerância, Notas sobre a Condição de Refugiado e as Contribuições da Sociologia.
Para quem tiver interesse. Foi o que pautou a nossa conversa aqui, né, e certamente a gente inicia hoje essa série com o nome Refugiados, para que a gente possa trazer outros atores, outras instituições também, para conversar sobre esse assunto tão importante como a gente já destacou aqui. Antes de encerrar esse episódio, Paulo, eu queria registrar também a produção do podcast Refúgio em Pauta, que é realizado pelo Acnur e que nos 10 episódios disponíveis na página da agência retrata temáticas que nos ajudam a compreender mais profundamente essa complexidade e os desafios interligados. Esse podcast está disponível no endereço eletrônico acnur.org. Vamos soletrar aqui. Acnur se escreve acnur.org. Na postagem do nosso Nevid em Pauta Convida, nós vamos disponibilizar o link de acesso também para o Refúgio em Pauta, porque é mais uma fonte de informação e, né, e a gente sempre dentro desse princípio também de entender que a informação muda a vida das pessoas para melhor. Na plataforma do governo brasileiro, na internet, há um trabalho de divulgação também, orientação e assistência, como, por exemplo, o acesso à Lei 9.474, de 1997, que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências. E a Convenção da ONU relativa ao Estatuto dos Refugiados. O endereço é gov.br/pt-br/temas/refúgio. Então, a gente também vai ajudar dentro do possível aqui no direcionamento dessas plataformas que agregam e que trazem outras informações importantes e que podem ser fontes de pesquisa, de consulta dentro dessa temática. Sempre que possível, nós vamos destacar aqui também no NEVID em Pauta Convida na série Refugiados. Professor Paulo, agradecer então mais uma vez. São 3h30, a conversa fluiu, né? Já estamos aqui com quase uma hora do nosso episódio. Então, te agradecer mais uma vez. Começamos com chave de ouro, esse novo desafio também de trabalhar essa informação através aqui do jornalismo científico que o NEVID em Pauta propõe. Obrigado mais uma vez.
Ô Ricardo, eu que agradeço, tá, o convite para estar aqui e parabenizar você, porque você é um inovador aqui, né, na UFJF, trazer sempre temas interessantes, instrumentos de divulgação científica, que você tem investido muito nisso, né, eu sei que isso é uma prioridade no seu trabalho, então, né, dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, sempre que eu puder ajudar, estaremos aí.
Continuamos trabalhando juntos, pensando as pautas juntos, as outras séries que virão também no NEVID em Pauta. Vida longa ao NEVID em Pauta, isso, né, Paulo? Eu sempre acredito muito que o rádio, a linguagem do rádio, como que estamos fazendo aqui, o rádio hoje expandido, né, que não é só som, mas o rádio hoje tem imagem, tem texto, o rádio se reinventa, mas as contribuições da sua linguagem são imensas para que a gente possa trabalhar a ciência, né, da forma como a gente se propõe a fazer, e certamente vamos seguir adiante com esse propósito, que também para nós é muito bacana a gente estar inserido aí nessa iniciativa. Vamos deixar um abraço então para todo mundo que nos acompanhou aí pelo Instagram. Obrigado. E em breve voltaremos com o segundo episódio do Refugiados. Acompanhem a gente, fiquem ligados e até a próxima.
O NEVID em Pauta Convida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.